Agora vamos falar sobre seguros. Aproveitando esse contexto, como você acompanhou na reportagem no primeiro bloco do Henrique Padilha sobre a Semana Municipal do Seguro, proposta essa aprovada pela Câmara de Vereadores, que visa mobilizar ações de conscientização e informação sobre a importância da seguridade no cotidiano das pessoas, na realidade, seja também na questão de patrimônio. Enfim, nós vamos tirar algumas dúvidas também em relação ao seguro. E eu recebo aqui com muita satisfação o Jurandir Leite da Silva, corretor de seguros e também membro do núcleo setorial de corretores de seguros da ASIC. Jurandir, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia e agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui e poder auxiliar em desmistificar um pouco a palavra seguro para as pessoas.
Isso mesmo, até porque o seguro em outros momentos, e talvez isso ainda continue de forma cultural e comportamental no brasileiro, ele às vezes é visto como uma despesa, um gasto, quando na verdade o principal propósito do seguro é a questão da proteção mesmo, não é?
É, exatamente. O seguro a gente deveria pensar como um investimento em segurança. Segurança patrimonial, segurança familiar, segurança na renda, segurança no agronegócio, nas empresas, e pensar como uma questão de soluções de problemas, de questões de continuidade após um evento, né? Que pode ser um cataclisma, pode ser o óbito de um familiar, pode ser um acidente que te impeça de trabalhar, né? Um seguro empresarial que possa parar a produção de uma empresa e dessa forma ela não poder dar continuidade. Então a ideia de seguro é essa, é proteger, dar segurança patrimonial e poder dar continuidade para a vida das pessoas e dos empresários.
Até porque qualquer situação que venha a acontecer com uma pessoa, com o patrimônio dela, com a propriedade dela, tudo isso é muito imprevisível, ela não consegue controlar os acontecimentos que vão acontecer. Qualquer pessoa pode estar suscetível a alguma situação que possa colocá-la numa condição que precise depois de uma segurança ou alguma coisa nesse sentido. E justamente por não conseguirmos prever nada disso, é onde entra ali a finalidade do seguro.
Tem coisas que está sob o nosso controle, né? Que nós podemos controlar. Mas o seguro é justamente para essa imprevisibilidade. A gente não consegue prever o que vai acontecer daqui a 30 segundos, né? Mas o que o seguro dá essa sensação para nós é a proteção que, se alguma coisa acontecer, ele terá respaldo financeiro para arcar com esses prejuízos, que é a principal situação. Hoje em dia, um profissional liberal, uma pessoa, um pai de família, né? Um empresário, ele está exposto a muitos riscos. O profissional está exposto a riscos. Então, o seguro vem justamente para garantir que, se alguma coisa acontecer, esse risco possa ser minimizado. Ele não pode impedir o acontecimento, mas ele pode melhorar a condição pós o sinistro ocorrido.
Jurandir, com base na realidade das corretoras de seguro, olhando agora para o mercado de seguros, nos últimos anos, algum seguro acabou ali despontando, crescendo mais, tendo uma procura maior? E o que essa procura maior acaba revelando sobre o comportamento do brasileiro?
Dentro do nosso mercado, você vai observar que automóvel ainda é o seguro mais feito pelo brasileiro. E mesmo assim, somente 30% da frota brasileira está segurada. Então, nós temos 70% sem seguro. Nos nossos últimos eventos, como foi o caso da Covid, e os nossos eventos como El Niño, e até um tufão que passou aqui na cidade próxima nossa, né? Que ali foi, ocorreu toda aquela situação, e mesmo aqui dentro de Cascavel, que volta e meia dá algum tipo de problema climático, né? Então, os seguros de residência, seguros de vida, tá? O seguro empresarial, ele deu uma subida. Por que a procura? Por quê? Porque as pessoas sentiram, tá, na carne o que pode acontecer nesses eventos. Então, por exemplo, o seguro de residência, né? Somente 15% das residências no Brasil inteiro tem algum tipo de seguro. O seguro de vida é 18%, né? Um seguro de responsabilidade civil hoje, que é para o profissional liberal, tem atividade que menos de 10% tem um seguro para prever as situações. Mas especificamente no que você perguntou, o seguro de vida em função do Covid e o seguro patrimonial em função da climática foram os que mais tiveram uma subida na procura.
Muitas pessoas que procuram um seguro, fecham ali um contrato de seguro, elas imaginam, bom, então agora está tudo resolvido, estou segurado em determinada situação. Mas às vezes essa situação acontece e ela descobre, quando aciona o seguro, que certas coisas não estão cobertas por esse contrato, né? O seguro não está cobrindo e ela só vai descobrir isso no momento em que ela precisa acionar o seguro. Então me parece que talvez no próprio ato da contratação esteja faltando ali alguma comunicação, algum esclarecimento para que ele realmente saiba o que o seguro vai cobrir e o que o seguro não vai cobrir.
A gente, enquanto da área profissional, nós lidamos muito com questões técnicas. Mas para o cliente, esse lado tem que ser levado com toda mais simplicidade, né? E com maior abrangência. Porém, o que acontece é que nós precisamos ter um profissional, que é o corretor de seguros. Tá? Esse é o profissional preparado para sentar com o cliente e realizar e tirar todas as suas dúvidas. Por quê? O seguro, ele tem seus riscos excluídos. Então, muitas vezes, a pessoa ela pensa que está protegido, mas não perguntou se aquilo também estava protegido. Né? Então, a gente precisa que também nós informemos e que as pessoas tenham a curiosidade de perguntar. Né? Então, realmente, existem muitas questões excluídas, porque o seguro não é um seguro que cobre tudo. Porque existe um outro lado, que é também por parte do segurado, que ele tem que preservar, cuidar para preservar o seu patrimônio. Então, tem muitas situações que a gente precisa que ele entenda como funciona, para que também ele se precaveja, para que evitar uma perda.
Por essa razão, existe todo aquele processo técnico e que faz parte, em certas situações, em que há uma perícia, há uma investigação quando alguma coisa acontece. Por exemplo, dentro de um seguro residencial, aconteceu um incêndio, a casa pegou fogo, ficou toda destruída. A perícia vai fazer a avaliação e a investigação se o incêndio realmente foi acidental, se foi um incêndio criminoso, porque aqui a gente pode começar a entrar também naquele contexto que já foi muito comum em outras épocas do golpe do seguro, quando as pessoas contratavam um seguro, pessoas mal intencionadas faziam a contratação de um seguro e acabavam tentando burlar, driblar ali e criar uma situação para ter acesso aos recursos posteriormente. Então, esses processos técnicos de investigação e perícia, eles são fundamentais justamente para saber se houve uma situação em que realmente foi um fator externo e que não teve nenhuma interferência do usuário, ou se foi alguma situação causada por má intenção ou visando prejudicar e ter acesso aos recursos do seguro, não é?
É exatamente. Isso que você falou, a gente chama em seguro de regulação do sinistro. Ou seja, pesquisar, desenvolver todo o processo até chegar-se a uma conclusão. E essa conclusão ele pode ser por uma indenização ou não. Infelizmente, isso que você falou acontece. Né? Porém, hoje nós temos uma linha de investigativa, de securitária, muito inteligente, muito perspicaz e que vai buscar todas as situações. O seguro, normalmente, ele não vai cobrir se dentro daquelas exclusões que eu comentei com você, houver uma culpa do segurado. Mas não uma culpa, não é como um crime doloso ou crime culposo. Né? O que a gente busca é entender se dentro das regras do seguro, né, daquilo que foi estipulado no seguro, daquilo que está dentro dos riscos excluídos, aquilo tem cobertura ou não. Vou dar um exemplo para você. O suicídio no seguro de vida. Antigamente você não pagava indenização sobre o seguro de vida, sobre o seguro de vida em questões de indenização no suicídio. Hoje já não. Hoje, após 24 meses, você fez o seguro, não interessa se você queria ou não fazer para isso. Passou 24 meses, no 25º mês, se cometeu o suicídio, recebe indenização. Então, o seguro ele vai evoluindo. Né? Então, muita coisa que antigamente você não cobria, hoje já se dá cobertura, porque existe uma evolução, mas existe uma evolução também na regulação do sinistro, que seja essa perícia, essa investigação, para ver se está dentro dos dos padrões do contrato.
Agora, falando de outras condições, que essa sim provavelmente não tem a participação humana ou, enfim, a interferência do segurado, que são os eventos climáticos, por exemplo. Isso realmente não tem uma interferência direta do segurado. São eventos que fogem aí ao controle e à força do ser humano. Mas se nós observarmos até o histórico do Brasil, da nossa região de modo geral, os eventos climáticos, pelo menos os mais recentes, os últimos, dos últimos anos, têm sido alguns eventos um pouco mais complexos, alguns até um pouco mais graves. Tivemos um tornado recentemente aqui na região. Então tudo isso nos faz pensar em relação ao seguro patrimonial, ao seguro residencial, tanto o seguro enquanto a estrutura urbana de pessoas que têm uma propriedade dentro do perímetro urbano, ou também no caso de propriedades rurais, no caso de fenômenos climáticos que podem devastar uma lavoura, que podem trazer problemas para uma criação de proteína animal. Fale um pouco sobre isso também, Jurandir.
Nós temos, dentro das modalidades de seguros, que a gente chama de ramos de seguro, você tem especificidades. Por exemplo, nós temos a parte do agro. Né, a parte do agro, ele entende todo esse processo, que nem você falou, de climático, para dar a cobertura necessária para o produtor. Então, o que acontece nesse sentido é que as seguradoras, elas vêm buscando auxiliar o produtor, né, para que, se houver uma situação dessa, possa ser indenizado. Por isso que ele é hoje um produto extremamente técnico. Então, não é qualquer corretor que vai trabalhar com essa área, porque ela é muito grande. Você tem a questão do governo também, né? Do seguro safra. Você tem a questão da parte da porteira para dentro, que a gente fala, que não é só a agricultura em si, de plantação colhida, mas tem silo, você tem a residência, você tem um maquinário, sabe? Ele é bem específico, e justamente para poder proteger o agricultor nesse momento. Então é um ramo específico, muito técnico hoje, justamente para auxiliar nesse sentido. Existe muita dúvida por parte do produtor. E a Semana do Seguro nós estamos levando justamente para buscar trazer a eles mais informação. Porque como a coisa é muito grande, dentro da área rural, por exemplo, da área agrícola, você não tem só plantação, né? Você tem estudos genéticos, você tem hoje, dentro do próprio, por exemplo, o aviário, que você tem desenvolvimento para a questão do frango, você tem a do suíno, né? A guarda desses animais, né? A criação, tal, tudo. Então você, dentro do seguro, você tem tudo isso envoltado, inclusive voltado para as questões climáticas, que pode descobrir um aviário, né? Pode destelhar um silo, né? Tirar cobertura, pode danificar. Então tudo isso já está concebido dentro do seguro, e por isso que tem que ser um profissional qualificado para poder fazer trazer todas as informações. Com relação ao Covid, por exemplo, mudando para o seguro de vida, essas questões que são de pandemias, endemias, a seguradora normalmente não cobria. Com a chegada do Covid, as seguradoras passaram: opa, agora é o nosso momento de provar por que nós estamos aqui. E o que não era coberto passou a ser coberto. Então você vê que nós tivemos aqui no Brasil em torno de 600 mil mortes, né?
Isso.
700 mil mortes. Desse pessoal, em torno de 20% tinha seguro. E todos eles foram indenizados. E continua hoje sendo indenizado a questão Covid. Então é uma questão de evolução e necessidade. As seguradoras, mesmo nos locais, por exemplo, que nós vamos falar aqui em a nossa cidade aqui perto, esqueci o nome agora, que teve o tornado.
O recente tornado foi em Rio Bonito do Iguaçu.
Rio Bonito do Iguaçu, isso. Desculpa, fugiu o nome. Tem muita gente ali, a grande maioria não tinha seguro. Mas as seguradoras estiveram lá auxiliando as pessoas naquele momento, mesmo que não tivesse seguro. Né, levando apoio, auxílio, transporte, guincho. As seguradoras participaram disso, mesmo para quem não tivesse seguro. Então, o mercado segurador, ele quer auxiliar as pessoas. Ele quer mostrar que ele está presente, que não está aqui somente para faturar, mas sim para auxiliar, para ajudar.
Nesse sentido também, aproveitando que você está esclarecendo o perfil ou cada produto que você encontra hoje dentro das seguradoras, das corretoras de seguro, você disse no início, Jurandir, que o seguro mais procurado no Brasil é o seguro veicular. Ainda assim, aproximadamente 30% apenas da frota brasileira está coberta. Mas eu queria que você explicasse também para nós, e certamente muitas pessoas que já procuraram ou vão procurar o seguro veicular têm essa dúvida. Por que que os critérios, vários critérios e detalhes são levados em consideração na hora da contratação do serviço, como por exemplo, a idade do condutor, a cidade onde ele mora, o modelo do carro dele? Por que que todos esses detalhes, que não são poucos, são levados em consideração para se chegar ao valor do seguro?
Aí nós vamos falar de estatística. Então, seguro, antes de tudo, é estatística, né? Então, a seguradora, ela mede faixa etária onde tem mais acidente. Vou dar um exemplo. Uma pessoa casada, normalmente ela sai do emprego e vai para casa na noite. O carro fica em casa. Um solteiro, não necessariamente vai acontecer isso. Então, ele pode ser para uma balada e tal. Esse veículo está exposto. Então, nós temos no mercado segurador estatística para tudo isso, né? Tempo de carteira, batidas onde foi apurado se teve questão alcoólica, se passou no sinal vermelho, modelo de veículo que está envolvido. Então, todas essas estatísticas nos trazem para o custo, para o valor do seguro, tá? E também isso vai entrar em consideração, porque uma perda total é uma coisa, mas uma perda parcial, que você vai, entre aspas, consertar o veículo, hoje, se você for falar nos novos veículos, é extremamente caro você repor esse material, e também existe uma questão da demora, peça, essa coisa toda. Mas o seguro é estatística, então nós medimos isso. Então, mas por que que Toledo é mais barato que Cascavel? Porque a incidência de acidente em Toledo é menor que em Cascavel. Por que Foz é mais caro? Porque a incidência é maior. Por que determinado veículo aqui em Cascavel é mais barato do que em Toledo ou que em Foz? Porque esse tipo de veículo dá mais sinistro. Aqui em Cascavel dá menos. Então, tudo é estatística. Então, por isso que é feito toda essa... que nem você falou do CEP, né? O CEP é complexo. Então, dentro do CEP, a estatística também diz onde nesse CEP, onde é que a coisa ocorre. Então, é tudo isso, é tudo estatística. Nada é aleatório. Ele vem, o preço final do seguro vem baseado nessa condição.
Agora vamos entrar também numa outra questão, Jurandir, que é onde fazer a contratação desse seguro. Porque nós sabemos que temos seguro nos bancos, você chega lá numa agência bancária, se você já é cliente há muito tempo, provavelmente dentro da cartela de produtos e serviços, o cliente vai encontrar alguma coisa relacionada a seguros. Por exemplo, nas corretoras, plataformas digitais, tem algum local que realmente é o mais seguro, é o mais adequado, ou a depender do relacionamento que ele tem com aquela instituição, ele pode, por exemplo, contratar um seguro na instituição financeira dele, por exemplo?
Excelente pergunta que você me fez. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa a respeito disso. Eu sempre digo assim: o local mais adequado para você falar sobre seguro é com um corretor de seguros. Por quê? Porque ele é uma pessoa treinada, ele conhece as seguradoras, ele não trabalha só com uma seguradora, nós trabalhamos em média com mais de 20 seguradoras. E cada um tem seu perfil. E o corretor entende esses perfis porque ele trabalha com todas. Então, você tem que entender também o perfil do cliente, né? Por causa desse entendimento. Porque quando você compra no banco, nada contra o banco. Mas o gerente que atendeu hoje, talvez daqui a um mês, não seja o mesmo gerente que atendeu. Aí você vai para o 0800. E no 0800, às vezes, as conversas não são tão adequadas. Então, essa compra direta, se você vai no site, por exemplo, vai comprar um seguro de automóvel no site, ele vai dar algumas coberturas para você, tal, vai dar isso, você bateu no preço que você quer. Ótimo. Mas o preço que você quer talvez não esteja contendo aquilo que você deseja. Então, por isso que o profissional corretor de seguros é a pessoa indicada e a melhor opção que você tem para falar sobre seguro e contratar seguro.
E já que mencionamos a questão do banco, eu quero trazer aqui uma situação que acontece com muitos clientes que principalmente vão tomar crédito nas instituições financeiras, que é o chamado seguro prestamista. E eu queria que você explicasse para nós se ele é diferente de um seguro convencional, de uma corretora, de um corretor de seguros, porque muitos clientes alegam assim, eles vão buscar esse crédito e junto com o crédito que eles tomam, eles assinam ali um contrato, alguma coisa do chamado seguro prestamista, que basicamente seria para se acontecer alguma coisa com aquele cliente, o seguro vai e cobre a dívida dele, paga o restante do empréstimo, alguma coisa nesse sentido. O seguro prestamista, ele é um seguro dentro da legalidade, ele é igual a um seguro de um corretor ou ele é um seguro exclusivo e específico de instituições bancárias?
O seguro prestamista pode ser vendido por qualquer corretor de seguros ou uma instituição bancária ou uma loja, tá? Não tem problema quanto a isso. E o seguro prestamista é algo muito importante se a gente for pensar. Por quê? Porque ele vai livrar a sua família de uma dívida caso você venha a falecer ou caso você possa ter uma invalidez que te impeça de quitar aquela dívida, e ela vai quitar e a família não vai se preocupar e nem você. Então, a ideia do seguro prestamista é essa. Então, por exemplo, quem hoje adquire uma casa pelo Minha Casa Minha Vida junto à Caixa Federal, Banco do Brasil, seja qual for a instituição, a gente paga esse seguro junto, que é o prestamista. Por quê? Pensa bem, R$400 mil num imóvel, você pagou 2 anos, aí veio a falecer. Será que a família terá condições de continuar nesse imóvel, pagar esse imóvel, ou pode até perder esse imóvel por inadimplência? O seguro prestamista quita a casa. Então, tem lojas aqui em Cascavel, lojas pequenas, que também fazem dentro dessa questão de ter esse prestamista, perder o emprego, né? Paga tantas parcelas. Então, é um seguro muito válido, muito interessante, é que as pessoas não têm o alcance do conhecimento que precisariam sobre seguro. Então, por exemplo, consórcio. Consórcio é a mesma coisa. Você pode fazer com seguro ou sem seguro. É melhor fazer com seguro, que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, pode ter certeza que esse seguro, ele só tem uma situação. Qualquer tipo de seguro numa transação financeira, ele deve ser oferecido e o cliente tem que aceitar. Senão, aí é que está o problema. O problema não é você ter o seguro. É que a instituição não pode obrigar você para fazer aquilo, tem que ter o seguro.
A decisão tem que ser do
cliente. A decisão é do cliente. Então, se ele não quiser, ela não pode.
Mas forçar. Aí o risco é dele.
Aí o risco é dele. Mas o seguro prestamista é muito válido. Ele é uma coisa que eu penso assim, ser maravilhosa no mundo do seguro, principalmente nessas condições.
Muito bem. Jurandir, infelizmente não temos mais tempo. Chegamos ao final da nossa entrevista. Gostaria de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado?
Só uma coisa. Falando sobre seguro de vida. Rapidinho. Seguro de vida não é para morte. Seguro de vida é sobre não quebrar estando em vida. Porque o seguro de vida é uma opção que nós temos. Morte, morte acidental. Nós temos outras 18 para você aproveitar em vida. Desde cirurgias, internamentos hospitalares, afastamento temporário de serviço, de trabalho, né? Doenças graves, como câncer, AVC, infarto. Tudo isso ajuda você em vida a passar por esses momentos difíceis.
Olha só. Jurandir, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço a oportunidade de vocês. Muito obrigado.